continue com Escala Brasileira.
A gente segue o papo aqui com Lula Galvão no Escala Brasileira, falando sobre a trajetória, a vida dele aqui, parcerias, a relação com a música, o processo criativo. Ô Lula, a gente estava falando aqui de influência, falando também de como você chegou talvez nesse seu jeito de tocar, inclusive já foi tema de estudos, tem teses que trazem isso, tem muita gente, muitos músicos que embrenham por essa questão mais acadêmica e meio que analisam isso, é bem legal isso também, né? Essa parte da música, uhum, trazer um pouquinho dessa questão mais teórica e as pessoas analisarem. E tem a questão da gente que é leigo, ouve e se apaixona por um solo, não entende o que está sendo feito musicalmente, mas sente, né? E a música é muito isso, né? E aí eu queria te perguntar justamente em relação à questão de acompanhamento, porque a gente sabe que a gente tem no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil é uma escola do violão extraordinária, a gente tem muitas referências, a gente tem estilos, né? E o violão é muito presente na nossa música, assim. Você provavelmente teve muitas influências, muitos ícones do violão. E o violão, assim, ele é um instrumento de solo, mas ele é um instrumento de muito acompanhamento também. Eu acho que na sua trajetória musical você tem muito esses dois momentos mesmo, assim. Bem, né? Você tem a questão dos solos, dos arranjos, do que você escreve ali, mas você tem o acompanhamento, você acompanhou já várias pessoas da MPB, a gente citou a Rosa Passos, outras cantoras, a Gal, enfim. Fala um pouquinho, eu acho que você podia comentar um pouquinho como que é essa questão um pouquinho mais diferente, assim, nos arranjos, a hora que você coloca ali uma assinatura, um solo, pensa nisso, e uma hora que você prepara aquela harmonia para uma cantora, para um timbre tal, para que região que aquela pessoa canta. Como é que você trabalha um pouquinho isso, assim, na tua, quando você vai fazer um arranjo ou tocar mesmo ao vivo, que seja?
Pois é, como eu te falei, de eu começar a tocar acompanhando, né, a Rosa Passos, a Ângela e tudo. Então comecei já nessa coisa do acompanhamento, que é uma arte também, né? Eu adoro. Tanto que eu fui gravar disco solo só em 2009. E mesmo porque um produtor suíço, não, você vai, me botou dentro do estúdio, escolheu os músicos, o repertório. E gravamos em 2 dias, que chama-se Bossa da Minha Terra, né? Um disco que eu gravei em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova, sugerido pelo produtor Jacques Buial, né? Um produtor que era do Cláudio Roditi, era até de uma big band, Dizzy Gillespie, um cara muito...
Olha só.
Tipo, Messi é um cara apaixonado pela música, né? E ele já tinha me dito isso uns 10 anos antes, quando eu tive com a Rosa no Festival de Berna, na Suíça, e ele falou, vou gravar um disco seu. E eu achei que fosse uma coisa assim, passaram-se 10 anos, né? Chegou em 2009, ele foi no Rio e promoveu isso, assim. Me dando a honra de ter participação do Raul de Souza, do, sim, próprio Cláudio Raul de Souza, grande trombonista, né, revolucionou. E o próprio Cláudio Roditi, a Rosa Passos e o Maurício Enrock. Então eu tive essa
olha só,
alegria aí.
Sonhei com você, nunca fui ao cinema. Não gosto de samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Ligia, Ligia. Eu nunca quis ter lá ao meu lado num fim de semana um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, seu nome eu rasguei. Fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Braços serenos, eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol.
Mas você viu que eu dei um. Fui parar nesse disco de 2009, agora eu esqueci da pergunta inicial.
Não, era... é porque eu tava falando justamente acompanhamento. Da parte solo e acompanhar as pessoas.
Pois é. Mas olha que interessante. O acompanhamento. Depois que eu fui morar no Rio, né, eu tive a oportunidade de acompanhar, como você disse aí, Fátima Guedes, né? Gal, Nana Caymmi, e cada uma tem um jeito, né, de respirar, de dividir. Então, é isso que torna o acompanhamento também uma forma de você saber a hora que você vai interagir, por exemplo, digamos assim, nos silêncios da melodia, né? A melodia é dita, cantada, né? E aí tem aquele silêncio com o qual você pode interagir com o que foi dito, fazendo uma resposta, né? A melodia faz tororiroro, aí você faz terororiro, responde, né? Como se fosse uma conversa ali. Então, isso depende de quem está cantando, né? Por exemplo, tem cantores que cantam. A Rosa, por exemplo, ela é capaz de cantar cada vez de uma forma diferente, entendeu? Então, isso aí proporciona que cada dia seja um dia diferente, entendeu? Ela pode parar, dar uma gargalhada, por exemplo, no meio do negócio e pegar lá na frente, né? Porque eu fiz um negócio de outro músico fez uma coisa interessante, ela ri daquilo, tira o microfone, dá uma risada, porque ela está completamente livre, porque ela sabe que ela vai pegar lá na frente e a melodia vai tá ainda respaldada pela aquela harmonia, porque ela sabe que dá certo, assim, de uma forma intuitiva. Aqui. É, tem outros cantores que já determinam aquela maneira de cantar, vão respirar sempre daquele momento, vão dizer sempre daquela, entendeu? E aí você também é uma outra forma, você já tem também aquela, sabendo que aquele é o momento de você também, entendeu? Cada um proporciona um tipo de experiência, né? E aí que está, no meu ver, né? Assim, uma das formas ricas, né, de você tornar o acompanhamento.
É a arte do acompanhamento mesmo, né? Você saber exatamente que hora que você pode intervir sem prejudicar e complementar,
exatamente,
né? Enriquecer aquilo ali. Que horas que você entrega aquilo, né? Ó, vai lá, exatamente, faz o gol e é a hora que você entra e...
Porque a melodia é que conduz, né? Ela que tá conduzindo tudo que tá acontecendo, né? E aí, se você tá fazendo uma coisa que tá tirando a atenção dela, ela não vai gostar.
Não, e tem a questão também quando você acompanha só, por exemplo, violão e voz, e ainda tem quando você tá com uma banda ali, né?
Exatamente.
Outros instrumentos, que tem, exatamente, outras regiões também, e aí é um acompanhamento ainda diferente, né?
Diferente, exatamente. Você, como você falou, se você se incluiu na categoria de leigo, você toca violão, você não é leigo. E aí você sabe disso, que quando a gente está com uma banda, né, aí a gente pode ter a coisa no violão de fazer acompanhamentos mais na região aguda, né, de trabalhar de uma outra forma. Ou se você estiver tocando num contexto de bossa nova, aí você que está fazendo o acompanhamento na forma grave e o piano que está fazendo o agudo ou grave, né? Uma vez o Cristóvão Bastos, né? grande pianista, compositor, arranjador. Uma vez ele chegou para mim, a gente estava fazendo um show com o Edu Lobo, ele falou, pô, mas as pessoas ficam falando esse negócio do violão com o piano, né, que é difícil. Aí ele fez assim, o violão está aqui, aí fez assim a métrica assim, do centro do piano, né? E o piano está aqui, aí ele botou assim nos agudinhos, tipo a coisa que o Tom Jobim, né, já fazia, né? O violão fazendo aquela função da bossa nova, fazendo tan, 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 e o piano fazendo o que ele chamava gotinhas de chuva, né? Um agudo, plam, plam, fazendo
ficar... um comentáriozinho, né?
É, exatamente. Então, são maneiras de acompanhar, né? Depende do estilo da música, né? Depende de quem tá cantando, quem tá dizendo a melodia, no caso do instrumento mesmo.
Eu queria chamar mais uma música aqui, a gente pode chamar pode ser de algum... Vamos falar desse trabalho solo que você fez? Pode ser uma dessa, em homenagem à Bossa Nova, que você falou do 2009, né?
Aham. Uhum. Pode, sim.
Você quer sugerir um tema que vem à sua cabeça? A gente pode...
Sei, talvez pode ser o Samba Novo.
Então vamos ouvir Samba Novo com Lula Galvão. segunda parte do Escala Brasileira com Lula Galvão, a gente vai conversar sobre a carreira solo, mais precisamente sobre os álbuns do Lula que ele gravou no exterior, com selos internacionais, e também álbuns que ele gravou por aqui, com a presença de produtores nacionais e internacionais. Vai ser um papo bem legal. A gente conta com você.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.